Senhoras e senhores deputados, estamos em condições de dar início ao próximo ponto da nossa ordem de trabalhos. Ponto 3.4, projeto de resolução 86-13, projeto de resolução é da iniciativa liberal, recomenda ao Governo Regional dos Açores a integração e funcionamento contínuo do tratamento de substituição opiácea no Serviço Regional de Saúde. Temos connosco a Sra. Secretária Regional da Saúde e Segurança Social, acompanhada pelo Sr. Diretor Regional de Prevenção e Combate às Dependências, Dr. Pedro Fins. Agradeço a vossa presença e disponibilidade. Informo que recebi há pouco a manifestação do Sr. Deputado Nuno Barata, que teve um imprevisto e não pode estar presente, mas que não se opôs à realização da presente audição, no sentido de que a Comissão mais rapidamente termine e feche essa iniciativa para também possibilitar a sua subida a plenário. Mas ele quis deixar esta nota e que eu transmito. Senhora Secretária, como sempre, uma primeira palavra para a Senhora Secretária, querendo, claro, para uma abordagem à iniciativa em causa e depois abra um período de inscrições por parte das senhoras e senhores deputados. Senhora Secretária, faça o favor, tenha a palavra. Microfone.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu estava a dizer que, ao contrário do que fiz anteriormente, não tenho uma explanação para fazer, até porque no dia 17 de abril tive a oportunidade de me pronunciar publicamente sobre umas declarações feitas pelo atual responsável da secção regional de ordem dos enfermeiros e que vão no sentido de passar o tratamento de substituição opiácea para o Serviço Regional de Saúde, tal como acontece nas restantes ilhas dos Açores. Penso que é esse o cerne da questão e que nos traz aqui hoje, e portanto já me tendo pronunciado de forma favorável ainda antes desta resolução chegar à Comissão ou de ser anunciada, pouco mais tenho a acrescentar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária. Pergunto se há inscrições para este ponto. E não estando cá um proponente, não sei se mais algum grupo ou representação parlamentar pretendem colocar questões. A Sra. Secretária acabou por ser muito claro. O Sr. Deputado António Lima, faça o favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Secretária, Sr. Diretor Regional, eu tenho duas ou três questões a colocar, e pese embora a pronúncia da Sra. Secretária sobre a matéria tenha sido clara do ponto de vista do posicionamento. Há, no entanto, obviamente, questões quanto à operacionalização desta transferência de parte das atribuições que estão cometidas à risca, nomeadamente no programa de substituição opiácea, quanto à sua operacionalização depois através da unidade de saúde de Ilha, não do ponto de vista operacional, tivemos aqui a senhora Presidente do Conselho de Administração da Unidade de Saúde de Ilha, mas do ponto de vista da estratégia definida. Em primeiro lugar, que é uma decisão fundamentalmente política, que depois terá que ter uma operacionalização prática. Em primeira questão que colocava, é qual é o modelo que está previsto, ou seja, se é a transição de todas as atribuições que estão neste momento atribuídas à risca para a unidade de saúde de Ilha, ou se de parte delas, se será um processo gradual ou será uma transição total a partir de um determinado momento, e prazos é que estão aqui em cima da mesa, se é que já estão definidos prazos. Do ponto de vista também do papel da Arrisca neste processo, gostaria de perceber se o Governo pretende continuar a contratualização com a Arrisca de algum tipo de serviço. Há também questões que se colocam do ponto de vista da continuidade e da segurança e da continuidade dos serviços prestados, nomeadamente das equipas técnicas. E gostaria de perceber, nós já questionamos o governo por escrito sobre esta matéria, mas a informação também transmitida foi muito escassa, do ponto de vista desses trabalhadores, o que é que eles podem esperar? Uma integração com legislação especial ou a abertura de concursos como um qualquer outro concurso para a administração pública? Porque é uma questão que já nos chegou e que preocupa os trabalhadores em causa. Gostaria também de questionar a Sra. Secretária, finalmente, como última pergunta, quanto à segurança do serviço que está a ser prestado neste momento, nomeadamente à interrupção da prestação do serviço durante os fins de semana pela risca, ou seja, da entrega da medicação na sexta-feira para o seu consumo durante o fim de semana. Senhora Presidente, a Senhora Diretora Técnica da Arrisca referiu na audição que não poderia garantir que não haveriam riscos nessa prática. Gostaria de perceber o que é que o Governo está a fazer também para minorar esta situação e, se possível, resolvê-la a breve prazo, porque de facto é preocupante que o serviço não esteja a ser garantido no fim de semana. E é uma situação, de facto, que não deveria acontecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Secretária, para responder, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, deixe-me dizer isto de forma bastante clara. O Governo Regional não gera à risca. Eu vou repetir isto. O Governo Regional não gera à risca. Tem um contrato de cooperação no âmbito das dependências, que cobre quatro programas no âmbito das dependências: o programa de substituição opiácea, o programa livre de drogas, a redução de riscos e minimização de danos e o programa de desabituação de químicos. Como deve compreender, estes programas têm âmbitos diferentes e nós estamos aqui a falar apenas do programa de substituição opiácea, nomeadamente a metadona. Também, conforme já foi dito nestas audições, a metadona é comprada. É uma verba que sai do plano de investimentos da Direção Regional de Prevenção e Combate à Dependência, tem uma rúbrica anual, se não me falha a memória, de 30 mil euros. Portanto, há anos que é a Direção Regional que faz o financiamento. O contrato que é assinado para a risca neste âmbito cobre maioritariamente recursos humanos, enfermeiros, médicos em regime de prestação de serviços e motoristas. E, portanto, nós estamos aqui a falar de retirar um único serviço à risca, passá-lo no âmbito do Serviço Regional de Saúde, tal como acontece em todas as outras as ilhas, até porque é o Governo Regional o responsável pelo pagamento da dita metadona. É o Governo Regional que é responsável pelo transporte, é o Governo Regional que faz esse investimento e, tal como existe nas outras ilhas, aquilo que optámos, também com base naquilo que é a experiência das outras ilhas e com a experiência também a nível nacional, creio que não é só uma decisão política ou não é só um capricho da tutela de retirar este programa da arrisca. Mas também, deixe-me dar nota que também poderia ser, desde já pela decisão unilateral da arrisca, reduzir ou definir que aos fins de semana não presta, portanto, o serviço no âmbito do programa de substituição opiácea, que é alvo de um contrato com a Direção Regional de Prevenção e Combate às Dependências, da risca ter decidido unilateralmente que não faz esse tipo de serviço. Quero-lhe dar nota que não é uma situação que nós gostássemos que acontecesse, que estávamos satisfeitos da forma como acontecia, mas também tranquilizá-lo na medida em que esta situação é real e acontece a nível de Portugal continental, ou seja, durante os fins de semana não há distribuição pelos utentes da toma de metadona. Volto a dizer, ficávamos todos mais descansados que não tivesse sido essa a decisão unilateral da arrisca, mas há de ter os seus motivos e, portanto, naturalmente, que irá, tanto colocar essa questão à risca e não ao Governo Regional. Relativamente à operacionalização da transferência, é preciso dar nota que nós estamos aqui a falar de um assunto muito sério, que essa transferência não pode ser feita de imediato, sem planeamento, sem percebermos se há já ou se não há um espaço físico que possa receber este serviço. Este espaço físico tem de obedecer a algumas condições e, naturalmente, temos as questões dos recursos humanos, como o Sr. Deputado bem sabe, para que seja possível prestar este serviço no âmbito da unidade de saúde de Ilha. Nós vamos ter uma equipa de enfermagem que está dedicada a este programa e não como acontece, nomeadamente na Risca, em que há uma superposição de tarefas dos recursos da instituição. Quer isto dizer que é necessário abrir procedimento concursal e recrutar enfermeiros para virem trabalhar nesta matéria, sendo certo que também, reconhecendo que é um procedimento concursal, naturalmente que o facto de existir uma experiência comprovada neste programa de substituição colocará o candidato, ou poderá colocar o candidato, numa situação mais vantajosa perante outro que não tenha qualquer tipo de experiência. Mas isso é algo que naturalmente deixarei para o júri ou para quem definir as condições de acesso no âmbito deste procedimento concursal. Naturalmente que o mapa de recrutamento para o presente ano já foi aprovado, já o recrutamento de enfermeiros já está a ser feito, não são em número suficiente para colocar o serviço a funcionar, mas essa é uma transição que vamos querer fazer ao longo do ano 2027. Não necessariamente no início, porque naturalmente precisamos de aprovação do mapa de recrutamento, mas após a aprovação do mapa de recrutamento, naturalmente queremos fazer essa transição. Não vamos fazer, e eu já tive a oportunidade de dizer isso à senhora diretora técnica da Risca, não vamos fazer, reconhecendo a sensibilidade da matéria, não vamos fazer nenhuma transição à pressa. Isto tem de ser coordenado entre a direção regional, a unidade de saúde de Ilha tem de ter as condições que são exigidas e naturalmente que a Risca também tem de colaborar para que nenhum utente fique esquecido ou fique sem acesso ao seu tratamento. Portanto, isto são naturalmente assuntos sérios que requerem algum planeamento. Dou nota que já aconteceu uma primeira reunião entre a Unidade de Saúde de São Miguel e a Direção Regional das Dependências nesse sentido, e claro que iremos diligenciar para que essa transição seja feita em segurança. Repito, estamos só a falar do programa de substituição opiácea, não dos outros programas que a Risca tem à sua responsabilidade.
Muito obrigado, Sra. Secretária, Sr. Deputado António Lima, pergunto se vai ter direito de réplica. Se assim for, tem a palavra, dispõe de 2 minutos. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as respostas, Sra. Secretária. Daquilo que depreendo das suas palavras, ainda não haverá um calendário totalmente definido nesta fase. O modelo terá, a transferência será apenas do programa de substituição de opiácea. E do ponto de vista da equipa de enfermagem, aquilo que acontecerá é a abertura de concursos durante o próximo ano. Se não tiver percebido alguma coisa bem, agradeço naturalmente a correção. Gostaria de colocar uma questão adicional, aliás, adicional não, uma questão no seguimento das respostas que referiu. No que respeita à não distribuição de metadona durante o fim de semana, referiu que há um havimento, um contrato, que houve uma decisão unilateral da Risca. É evidente que o governo não gera a Risca, mas havendo um contrato há obrigações de parte a parte e em quebras contratuais normalmente estão previstas consequências para essas quebras contratuais. E nós já tivemos, obviamente, aqui a oportunidade de ouvir a Risca e a justificação para isso, e essas questões foram colocadas, foram as questões financeiras. É evidente que há aqui uma divergência clara quanto à necessidade, aos recursos financeiros que são atribuídos entre a Risca e a tutela. Independentemente disso, aquilo que gostaria de perceber é o que é que o governo fez ou está a fazer para evitar esta situação, porque a responsabilidade dos cuidados de saúde é, na verdade, do governo, que é quem contratualiza com uma entidade terceira a prestação desses cuidados. Por isso o governo não se pode demitir da sua responsabilidade, embora tenha delegado essa responsabilidade a terceiros. E por isso reforço a questão, desse ponto de vista, o que é que o governo está a fazer ou pretende fazer para que esta situação não se prolongue mais no tempo.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Secretária, para responder,
tem a palavra. E percebo onde é que o Sr. Deputado quer chegar, mas eu nem vou entrar por aí. Claramente que a Risca diz que não tem recursos financeiros. Eu acho isso um bocado... Conforme tive a oportunidade de lhe dizer, o Governo Regional não gera risco. Uma coisa o Governo Regional aprendeu com esta situação é que possivelmente o próximo contrato, o Governo Regional vai querer saber, ipsis verbis, onde é que é aplicado o dinheiro. Mas isso é válido para a Risca, como será válido para todas as outras instituições que não têm de forma discriminada ao cêntimo, onde é que é gasto o dinheiro. Pode ter certeza que nesta situação o Governo Regional foi efetivamente, não o Governo Regional, os utentes que beneficiam desta resposta foram efetivamente penalizados pelo contrato não estar de forma discriminada que o programa de substituição opiácea tem de ser distribuído ao fim de semana. Isso naturalmente que o Governo aprendeu. Eu quero dar nota que no contrato que está em vigor era suposto haver um apoio para 12 enfermeiros. Para aquilo que sabemos, estão 9 ao serviço. Portanto, poderia ter havido aqui uma substituição dos enfermeiros que não estão a trabalhar, mas isso é da competência da própria Arrisca. Não é o Governo Regional que tem de gerir essa situação interna. Da mesma forma que a justificação dos discursos da ausência de recursos financeiros confesso-lhe que é um bocadinho incompreensível, porque se nós revisitarmos aquilo que tem sido a execução orçamental do acordo, o acordo nunca atingiu 100% de execução. E, portanto, cabe à Risca, mais uma vez, fazer a gestão da verba que lhe é atribuída. E mais, Sr. Deputado, posso lhe dar nota de algo que consta no relatório de uma das inspeções das auditorias financeiras feita à Risca, em que, relativamente às remunerações dos membros da Arrisca, a análise dos vencimentos entre 2020 e 2023 evidenciou pagamentos de valores superiores aos limites mínimos previstos nas convenções coletivas de trabalho aplicável. Não é nenhuma irregularidade, mas isto é responsabilidade da instituição saber onde é que aplica o dinheiro. E nesse ponto garanto-lhe que o Governo não tem qualquer tipo de competência, porque é naturalmente a gerência da própria instituição. Aquilo que deixo no ar é se poderia ter feito aqui uma redistribuição de forma mais equitativa para que os enfermeiros naturalmente se sentissem bem remunerados.
Muito obrigado, Sra. Secretária. Tem inscrito o Sr. Deputado Paulo Chaves, a quem dou desde já a palavra. Faça favor.
Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados. Agradecer a presença da Sra. Secretária e do Sr. Diretor Regional das Dependências. Bom, e aproveitando aqui aquilo que foi a questão do colega parlamentar António Lima, e realmente posso começar mesmo por aqui para as duas questões simples e práticas que tem para fazer a Sra. Secretária Regional da Saúde e Segurança Social. E uma delas é se realmente, existindo esta divergência pelos vistos por parte da Arrisca, então acho que realmente este projeto de resolução que é apresentado pela Iniciativa Liberal para integrar o Serviço Regional, o tratamento de opiáceos no Serviço Regional de Saúde, faz sentido. Ou seja, se já fazia sentido à partida esse projeto de resolução pelo facto de haver uma descentralização maior, de haver a tal integração e a prática mais simples desta toma, e integrando inclusive no Serviço Regional de Saúde, a primeira pergunta que faço é essa, Sra. Secretária Regional, se, começando por aqui, não fica mais prático assim. E a segunda é se haverá ganhos a nível financeiro nesta integração no Serviço Regional de Saúde. Ou ganhos ou poupanças. E agradecia a resposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Secretária, faz o favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu permita-me que lhe diga... Eu não posso considerar a questão de ganhos ou de poupança, ou seja, a metadona na atualidade já é paga pelo Governo Regional. O que eu considero importante é que possivelmente nós vamos poder avaliar de outra forma aquilo que tem sido a eficácia do tratamento, que essa também é outra questão que nos requerimentos que nos chegam é muitas vezes questionada, perceber de que forma é que nós temos a certeza que os doentes ou os utentes que estão em tratamento de metadona se efetivamente o tratamento é eficaz, se não é eficaz e quais são os indicadores associados. E, portanto, também creio que será útil no âmbito de passar o tratamento para a alçada do Serviço Regional de Saúde, haver aqui um investimento em critérios que nos permitam monitorizar e efetivamente avaliar a eficiência e a eficácia do tratamento. Esse poderá ser, de forma mais concreta, o maior ganho. Naturalmente que vamos ter de contratar recursos humanos, da mesma forma que estamos a pagar recursos humanos neste momento à risca. Gostaria de dar nota que acontece, isto é algo que também está previsto e que se compreende, que por vezes as instituições têm de rentabilizar, portanto, os recursos humanos, ou seja, os enfermeiros que estão no programa de substituição opiácea também podem dar apoio aos outros programas que eu aqui mencionei. Não quer dizer que nós iremos retirar a verba correspondente a estes 12 enfermeiros, porque naturalmente eles prestam outro tipo de serviço na instituição e, portanto, isso terá de ser acautelado nesta questão da transição. Mas creio que será uma possibilidade de uniformizar critérios, de sabermos quase que in loco ou ao minuto a forma que há ou não, se há ou não eficiência dos tratamentos que são dados aos nossos utentes, mas quero dar nota que não é intenção do governo regional cortar relações com a Arrisca, não é nada disso que estamos aqui a falar. Naturalmente, a Arrisca é uma instituição que tem um know-how nesta matéria que é reconhecido e também não estamos aqui a negar isso. Houve efetivamente uma divergência em relação a uma matéria que para o governo regional é essencial e não vamos também dar aqui ou ceder aqui a atirar dinheiro para cima dos problemas para resolver o problema da instituição. Portanto, essas três premissas para nós são intransponíveis e com isto também reafirmar que, pese embora ocorra uma divergência, há uma relação com a Arrisca que, da nossa parte, há toda a intenção de a manter.
Muito obrigado, Sra. Secretária. Sr. Deputado Paulo Chaves, pergunto se vai usar o seu direito de réplica.
Agora não, Sr. Presidente.
Obrigado. Tem inscrito o Sr. Deputado Russell Sousa, quem dou desde já a palavra. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Agradecer desde já a presença da Sra. Secretária e os esclarecimentos prestados até ao momento. Também aproveitar para cumprimentá-la e cumprimentar o Diretor Regional das Dependências. Eu tenho duas perguntas, muito diretas. Uma distinta da outra, mas eu acho que para não usar a réplica, irei fazer as duas na mesma ronda. A primeira, Sra. Secretária, tem a ver com a audição anterior que nós tivemos do Dr. João Mendes Coelho, que nos deu a informação que o Grupo Hermofina não está presente nos Açores, embora já seja aprovada pelo Infarmed. E a questão que lhe faria era se há alguma razão específica, porque é que não podemos usar já esse tratamento que está nos Açores com mais regularidade. Tendo em conta o que nós ouvimos de experiência do Dr. João Mendes Coelho, que tem resultados diferentes, exige menos deslocações dos utentes para a toma necessária para a sua adição, e que seria um tratamento talvez que pudesse dar mais qualidade de vida aos nossos utentes. Uma segunda pergunta, Sra. Secretária, que tem outro objetivo, tem a ver com o que a audição da Unidade da Saúde de Ilha de São Miguel nos disse, que era necessário um edifício novo para este tratamento e para este serviço específico. A senhora secretária aí também mencionou essa necessidade. A pergunta que lhe faço diretamente é, tendo em conta a necessidade deste serviço ser prestado no próximo ano e a importância que este serviço tem para os nossos utentes e para o combate às dependências, que até agora tem sido prestado pela Arrisca, em parceria com o Governo Regional e outras IPSS, a pergunta que lhe faço é, se o objetivo é este edifício ser no campus do H10 e na Unidade de Saúde de São Miguel, ou se estamos a pensar em algo mais descentralizado para outros concelhos, porque eu percebo que na Ilha Terceira, e bem, funciona muito bem o que a Unidade de Saúde de Ilha Terceira faz, pelo que fomos ouvindo aqui nas audições, é um modelo que funciona muito bem na realidade da Ilha Terceira, e muito bem. A minha pergunta tem mais a ver com a realidade de São Miguel. Tem o dobro, quase o triplo dos utentes que temos na Ilha Terceira. Saber se, do ponto de vista do Governo Regional, este tipo de serviço, este tipo de cuidado deve ser prestado aos nossos utentes, não se fará sentido ser descentralizado pelos nossos centros de saúde, da nossa ilha. Obrigado, Sra. Secretária.
Obrigado, Sr. Deputado, Sra. Secretária, faça o favor. Tem a palavra.
Sr. Deputado, eu gostaria de dar nota que efetivamente a buprenorfina de libertação prolongada, vou-me enganar dizer o nome, ainda não é uma realidade na região autónoma dos Açores. Esteve para ser, entretanto, numa fase em que ainda não tinha licenciamento pelo Infarmed, não houve avanços positivos, também atendendo àquilo que foi o entendimento da Comissão Regional de Farmácia e Terapêutica da região. Contudo, quero dar nota que já solicitei e também já recebi da parte da Direção Regional de Prevenção e Combate às Dependências, uma vez que o próprio Infarmed já, portanto, deu as autorizações necessárias. A nossa intenção é que no próximo ano se inicie naturalmente o acesso a esse tratamento na região autónoma dos Açores. Fizemos já levantamento de utentes que possam vir a beneficiar, vamos, por exemplo, iniciar com a comunidade pescatória, não é? Que chega a estar sim, alguns dias no mar sem ter naturalmente ou com acesso, mas com um controle que nós não conseguimos ter. Vamos iniciar com este grupo, a perceber efetivamente as suas mais-valias e também gostaria de dar nota que do ponto de vista de impacto financeiro, este grupo de 14 utentes num ano tem o mesmo valor que a metadona para os quase 1000 utentes do Serviço Regional de Saúde e portanto estamos aqui a falar de um fármaco mais caro, aquilo que diz a literatura é que há efetivamente benefícios para o utente, de forma responsável, vamos iniciar com este grupo e também creio que vamos evoluindo, até porque possivelmente iremos ter mais estudos que venham comprovar a eficácia desta aplicação deste fármaco. Em relação à segunda pergunta que me fez, neste momento, com toda a sinceridade, não há ainda um modelo definido. Nós, na terceira, temos cerca de 300 beneficiários do programa, no programa de metadona, em São Miguel 400 e pouco, portanto, pelo número de beneficiários a diferença não é assim tão significativa, efetivamente a geografia é que pode levar a que seja necessário uma rede de redistribuição um bocadinho diferente. Creio que nesta fase ainda é prematuro avançarmos para a definição do modelo, mas certamente que as reuniões que irão acontecer entre a Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel e o Senhor Diretor Regional de Prevenção e Combate às Dependências também servirão para que se identifique o modelo que mais serve à Ilha de São Miguel, que melhor serve, aliás, à Ilha de São Miguel.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Só mesmo agradecer.
Muito bem, senhores e senhores deputados, pergunto aos restantes grupos ou representações parlamentares que ainda não usaram a palavra nesta primeira ronda, se há inscrições, penso não haver. Pergunto se há necessidade de abrir uma segunda ronda. Penso também não haver manifestações de interesse para tal. Sendo assim, resta-me agradecer a presença da senhora secretária, também do senhor diretor regional e darmos por finalizada esta audição do ponto 3.4. Senhora secretária, senhor diretor regional, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
Obrigado.